ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, se não fosse tua presença, Senhor, se não fosse o Senhor nos ensinar, o que seria, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor? Pai, nosso coração é enganoso, nosso coração é mau, os nossos pensamentos, Senhor. Algumas vezes as nossas atitudes nos ensina, Senhor, nos ensina como tem que ser, como tem que se agir, Senhor. Como tem que se pensar, como tem que se falar, Senhor. Oh, Senhor, como Jesus Cristo nos ensinou, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos, Senhor, do mal. Nós pendemos para aquilo que é mal, Senhor. Nos momentos de alegria, nos esquecemos às vezes de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor fez por nós. Nos momentos de provações, nós murmuramos e nos esquecemos daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor é o Todo-Poderoso. Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? No mais alto, no mais profundo, Senhor, que tentarmos fugir, ali o Senhor estará. Pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Seu Espírito Santo fale ao nosso coração, Deus. Nós queremos ouvir a Sua voz aqui, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Teu milagre aconteça, Senhor. O milagre da revelação da Tua Palavra. Espírito Santo, testifica agora, Espírito Santo, em cada coração aqui, aquilo que cada um aqui precisa ouvir, Senhor. Fala ao meu coração, Senhor. Muda minha vida, Senhor. Começa em mim, Senhor. Começa, Deus, transformando o nosso interior. Para que possamos assim ajudar os outros, ajudar ao próximo. Pai, eu peço a Tua proteção santa, Senhor Deus. Sobre este lugar, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens. Para que possamos aqui mergulhar, Senhor Deus, no Teu rio, Senhor. E sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Você sabe que toda vez que a gente, que Deus nos pede para estar aqui, né? Os pastores vão, pastores, ministros que estão aqui vão concordar comigo. Todas as vezes que Deus pede para a gente vir aqui ministrar uma palavra, Deus fala com a gente, Deus transforma a nossa vida, Deus começa a falar comigo e tudo se conclui aqui. E toda vez a gente fica nervoso. E hoje eu estou nervoso. Mas eu sei que a gente fica apreensivo porque a gente sabe que é Deus e é o Espírito Santo que quer falar com a gente. Então eu espero que o Espírito Santo, e Ele vai fazer, porque essa obra é Dele, e eu espero que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer ao nosso coração nessa noite. Amém? Para a gente começar essa palavra, eu queria só fazer uma introdução, que os povos mais antigos, os hebreus, por exemplo, né? Conhecido como agora os judeus, os egípcios e os povos mais antigos, quando se iniciou a escrita, era meio que como se por código. Então, se eles quisessem escrever uma palavra ou falar uma palavra para alguém, era como se código. Então, para dizer uma palavra que começasse com A, por exemplo, eles desenhavam uma árvore e assim por diante, até aquele código ser decifrado. Isso no início dos povos, até que foi se estabelecendo as letras, e hoje nós temos o alfabeto, que é uma bênção. Mas ainda, alguns povos ainda, as letras, você pode perceber que são praticamente desenhos, né? O hebraico mesmo, para a gente é bem difícil, a escrita do hebraico para nós é muito difícil. O japonês, E assim por diante, esses povos mais antigos, porque formam não letras, mas sim desenhos. E com base no passado, então, vinha-se formando as escritas. Então, tudo que era falado ou registrado era através de desenhos. Um desenho que simbolizava a água. Até estudei um pouco sobre isso. A água era como se fosse ondinhas. Então, quando tinha um desenho assim de ondinhas, era a água, a árvore é uma árvore e assim por diante. Então, quando tinha que se passar uma mensagem para alguém, existia essa forma, esse código. E no tempo de Jesus, ainda assim, isso era muito, muito real ainda. Mesmo já com as escritas, mesmo já com as línguas, o aramaico, o grego, ainda assim existia, isso era muito forte, porque era uma raiz. Ainda mais o povo hebreu, o povo hebreu é um povo de tradição, eles guardam realmente aquilo que vem dos seus antepassados, e por isso que Deus confiou a palavra e a Torá a eles, porque eles são fiéis às leis de Deus. Aquilo que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai, veio se passando de geração em geração e chegou até nós hoje. Então, foram muitos anos para que essa palavra chegasse até nós, né? As leis, aquilo que Deus falou com o povo no Egito, aquilo que Deus fez no deserto, chegou até nós por quê? Porque eles são um povo zeloso, eles guardam realmente isso. E na época de Jesus ainda assim existia um pouco ainda, nem tanto, mas ainda existia sim um pouco ainda desses códigos de palavras. E hoje a gente pode dizer, eu pesquisei um pouco isso, a gente pode chamar de acrônimos. O que é acrônimos? É como se fosse siglas, né? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, o IPTU, ele é uma sigla. RG, CNH e assim por diante. Então, essas siglas, para nós hoje, representam uma palavra. Então, quando você vê IPTU, você já sabe, né? O que você tem que fazer? Pagar o imposto. E quando alguém pede o seu RG também, o seu registro. Então, você sabe por siglas. E assim, sempre foi no passado, e ainda assim existem esses acrônimos ainda no nosso meio, e são muito útil. E com base nisso, eu queria que você agora fosse comigo para o livro de João, capítulo 14. Versículo 1 ao 6. João 14, do 1 ao 6. Aqui esse texto, um pouco antes, você pode ver que Jesus aqui lava os pés dos seus discípulos. Jesus se reúne com os seus apóstolos, com os seus discípulos aqui. Jesus dá as suas últimas instruções aos discípulos, porque logo depois Jesus viria a se entregar, celebrar a Páscoa, né, que seria a última ceia, e Jesus já viria a se entregar para que fosse crucificado. Jesus já estava prestes a encerrar o seu ministério na terra, se entregando na cruz. Então, esse texto que nós vamos ver agora, ele está envolvido nesse último momento, naquela última noite que Jesus teria com seus discípulos. Então, João capítulo 14, versículo 1 ao 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E aí Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Então Jesus, no seu último momento, uma das suas últimas ações com os seus discípulos, aqui Jesus não estava com a multidão. E a gente pode ver na Bíblia que algumas vezes Jesus estava com a multidão, e algumas vezes Jesus estava só com os discípulos. Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, Jesus estava com a multidão. Jesus, quando ensina o sermão da montanha, ele estava envolvido pela multidão na Galiléia, e aí a Bíblia fala que ele se retira um pouco, e ele começa a ministrar àquele povo, aos seus discípulos, o sermão da montanha, as beatitudes. Aqui Jesus estava com seus discípulos, aqueles homens escolhidos para fazer uma transformação no mundo, para deixar essa mensagem para a gente hoje. E Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus traz a revelação para eles de uma nova morada, de um novo lugar. Porque a história do povo hebreu é o quê? Eles esperavam o Messias que viesse trazer salvação e juízo para eles. Naquele tempo, na terra. Só que Jesus veio para salvar o seu povo, para resgatá-los da casa de Israel, e nós fomos enxertados. Através de Jesus Cristo, nós podemos ser salvos também. Só que a salvação de Jesus é a eternidade. É uma morada com o Pai. Uma eternidade, é a vida eterna. Essa é a nossa morada, essa é a nossa salvação. E Jesus fala: ó, para onde eu vou preparar lugar para vocês. Porque onde meu Pai está, há muita morada, há muitos lugares. Só que os discípulos não compreendiam essas palavras, irmãos. E por isso Tomé, talvez porque Tomé, né? Disse Tomé: Senhor, talvez com um tom de desespero, desesperado, porque aquelas palavras de Jesus talvez trouxesse para eles naquele momento uma confusão. Mas o que está acontecendo? O que, que esse homem está dizendo? Ele veio para nos salvar, ele veio para trazer salvação ao povo de Israel. Parece que ele está se despedindo. Irmãos, eles não sabiam do que viria a acontecer. Eles tinham que crer. Jesus estava dando sinais daquilo que viria a acontecer. Jesus dava sinais da sua morte. Jesus falava para eles algumas coisas que viriam a acontecer para que eles acreditassem. Quando viesse a acontecer, eles pensassem: Jesus nos avisou. Só que ainda é um conflito. São muitas informações. O que está acontecendo, Jesus? Se a gente fosse trazer para a nossa realidade esse, o apóstolo, que papo é esse? O que você está dizendo aí? Não estou entendendo. E Jesus começa a trazer para eles essa revelação, e Tomé fala: Senhor, talvez um tom de desespero: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como a gente pode saber o caminho? Se a gente não sabe nem para onde você vai, muito menos o caminho. É como eu dizer para você, falar para vocês: eu estou indo para tal lugar, vem comigo. Mas para onde você vai? Não posso te dizer. Jesus disse: eu vou para a casa do Pai. E qual era o caminho do céu? Como que Jesus traria para eles a revelação de chegar ao Deus de Israel? Eles sabiam que o Pai era o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Aqueles que eles tanto amavam, aquele que eles tanto respeitavam, aqueles que eles tanto zelaram pela palavra, as leis de Deus, eles sabiam quem era o Deus de Israel. E Jesus falava: eu vou para o Pai, para o Deus de Israel. E aí eles falam: Senhor, mas como que chega até o Pai? Tem uma escada, a escada que o nosso pai Jacó viu, essa escada vai ser plantada e a gente vai subir. Talvez eles começaram a pensar como eles chegariam ao Pai, como chegar a Deus. E Jesus fala, no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus mostra para eles quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Aonde é a morada eterna, aonde é a salvação. Porque a vida aqui é a salvação, é a eternidade. E Jesus, quando fala isso aos discípulos, imagina Jesus falando isso para você. Você sem saber de nada do que viria a acontecer, você com uma expectativa que tudo está certo, deu tudo certo até aqui, os sinais, ele cura, ele liberta, ele ressuscita o morto, ele faz o aleijado andar, o cego enxergar, está ótimo, chegou o Salvador, indestrutível. Esse aqui não morre. Chegou o Salvador. E o Salvador começa a falar: olha, eu vou morrer, eu vou ser preso, Eu vou ser chicoteado, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido e no final eu vou ser crucificado e morto. Como assim? Mas, credes em mim, credes em Deus, credes em mim, acredita em mim. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Agora você e eu, ouvindo essa palavra hoje, sabendo que Jesus ressuscitou, tendo o Espírito Santo, meus irmãos, é fácil. Se você der liberdade ao Espírito Santo, ele vai te revelar que Jesus ressuscitou. É fácil acreditar, porque não vem de nós, vem de Deus. A fé, ela vem de Deus, ela é gerada em nós através de Deus e através do Espírito Santo no nosso coração. Mas e esses homens aqui? Como compreender essa palavra de Jesus? Como compreender que ele ia morrer, ser humilhado? Não bate. Como pode o rei, o salvador de Israel, ser humilhado? Foge do raciocínio humano? Não tem como. Os reis estão no palácio, eles estão com coroas, os governantes são adorados, eles têm riquezas. E esse Jesus que se diz rei, vai totalmente ao contrário a tudo aquilo que a gente viu até hoje. Porque isso foi acontecendo, a cada ano que se passava, a humanidade vinha se perdendo e se desviando daquilo que realmente Deus fez. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus apresenta para mim e para você esse caminho, é uma escolha. Por exemplo, hoje mesmo eu ministrei para os irmãos lá de Portugal, e a igreja de Portugal está viva, irmãos. Está viva e não está de brincadeira, não. E eles perguntaram já para mim, pastor, já manda a conta que a gente vai mandar oferta para Borba. Pastor, já estão ansiosos pela ida do apóstolo para lá, já estão esperando. E eles não estão só em Portugal, já estão profetizando na Itália, já estão na França, porque eles se espalham lá pela Europa, e já estão andando e profetizando e tomando posse daquele lugar. Igreja viva, igreja viva. E falando com eles, eu citei esse texto também, ministrei a mesma palavra sobre eles, e eu usei o exemplo de padaria. Falei, por exemplo, se você vai na padaria, você pode escolher o caminho. Vamos colocar aí três opções, vai. Ou você vai pelo caminho mais rápido, aquele que você está mais acostumado, ou você faz a volta no quarteirão, ou, sei lá, você faz outro caminho. Então você pode escolher um caminho para você ir na padaria, não é verdade? No mercado, para a escola. E para ir até Deus? Tem quantas opções? Uma. Não tem como ir até Deus e você pegar atalho. Não dá. Pastor, eu tenho pensado bem, eu vou por um caminho mais longo. Sabe, porque assim, o caminho mais longo ele me dá mais maturidade. Mas é o caminho de Jesus? Não, é outro. Então não vai chegar em Deus. Ô, pastor, olha, eu tenho sentido, o Espírito Santo tem queimado aqui dentro. Aleluia. Eu tenho sentido que agora é minha hora. Então eu vou pelo caminho mais rápido, pastor, porque eu preciso fazer. Porque o Espírito Santo está comigo. Jesus está nesse caminho? Não, ele não está. Então não vai chegar até Deus. Porque só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ou a gente escolhe andar pelo caminho que é Jesus Cristo, ou a gente nunca vai chegar até Deus. Nunca. Talvez a sua vida, você tenha trilhado caminhos que não levam até Deus e por isso você não encontra. Talvez você tenha trabalhado, corrido, andado e feito e parece que nada acontece, parece que nada muda na sua vida. Talvez você esteja no caminho errado. Talvez você está escolhendo o caminho mais longo ou o mais curto. E aí o Espírito Santo conduz agora o seu coração e o meu coração para a gente fazer uma análise daquilo que a gente tem feito e as escolhas que a gente tem feito. Porque só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Nós temos que escolher andar em Jesus. Andar em Jesus é o quê? É você fazer aquilo que ele fez. Fazer aquilo que ele fez. Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho que nos leva até Deus. Jesus Cristo, o mesmo caminho que Jesus fez, ele deixou para mim e para você um caminho aberto para que a gente possa chegar até Deus. E não dá para pegar atalho, irmão. Não dá. Nesse caminho existe o kairós de Deus. Existe a vontade de Deus. Nesse caminho existe a permissão de Deus. Nesse caminho você tem que se render a Jesus Cristo, confiar em Deus, confiar em Jesus e trilhar o seu caminho. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente vai escolhendo caminhos errados e não vai dar certo, irmão. Não vai, não vai. Quantas vezes eu já escolhi na minha vida caminho errado? E quando eu falo caminho errado, são decisões erradas também. Às vezes Deus está dizendo para você não vai, você vai. Deus está dizendo para você não faz, e você faz. Deus está dizendo para você não fala, e você fala. Sabe esse tipo de coisa que a gente faz? Porque a gente acha que está certo? Só que não é o caminho de Jesus, não é aquilo que Jesus nos ensina a fazer. Então, se nós não andarmos em Jesus, a gente não vai chegar até Deus. Se o seu objetivo não é Deus, aí tudo bem você ficar nesse caminho, mas eu acho que não é. Eu tenho certeza, se nós estamos aqui juntos, é porque a gente quer chegar perto de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? E Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando Jesus fala para os discípulos aqui, irmãos, eu sou a verdade, por isso que é importante... E graças a Deus que a gente está numa igreja que nos ensina a palavra e nos dá a oportunidade de aprender a palavra. Quando Jesus diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade, essa verdade, a tradução dessa verdade, ela é a verdade, a palavra. A verdade aqui que Jesus se refere é a palavra. Não é de um assunto, eu estou dizendo para você e é verdade, não. A verdade é a palavra. Jesus, quando fala para os discípulos aqui, ele diz, é as leis de Deus, é a Torá, é a palavra de Deus. Eu sou a verdade. Ou seja, eu sou as leis, eu sou Deus, eu sou essa verdade. Então, vocês andam pelo meu caminho, eu sou a palavra, porque a essência da Bíblia é muito importante a gente saber por isso. Porque Jesus falava aqui ao povo de Israel. Então, ele se referia aos discípulos. Então, quando ele diz, eu sou a verdade, na tradução é emet. Emet é a verdade. É a verdade, a palavra, a Torá. Então, quando Jesus fala isso para os discípulos, eles entendem o que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que ele é a palavra. Ele é o verbo, como diz João, o verbo vivo. Jesus, ele é a palavra, eu sou essa verdade. Essa tradução é a mesma de João 8, e conhecereis a verdade, a palavra. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Essa é a palavra que traz para nós fundamentos. Fundamentos. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a palavra, eu sou o fundamento para vocês. Andem em mim, conheçam os meus fundamentos. Para vocês andarem no meu caminho, vocês precisam andar pela palavra, pela verdade. Por isso, que tem um ditado, né, que a gente fala que a mentira tem perna curta, e é mesmo. A verdade é eterna. E por isso que a verdade chegou até mim e a você hoje, que é Jesus. Porque ela é eterna. Não existe um ser humano vivo que viu Jesus Cristo na cruz hoje. Mas tem muitos homens e mulheres que acreditam em Jesus. Por quê? Porque a verdade chegou até mim e a você. E quando a gente conhece a verdade, ela é real dentro do nosso coração. E Jesus continua dizendo, e eu sou a vida. E como eu disse, essa vida, na tradução também, é Raim. Raim é a vida eterna, a eternidade. Você aceita Jesus, você se torna eterno. Você já não morre. Como a gente diz, parte para melhor. A gente vai para a eternidade. Você é eterno. Então Jesus fala para esses homens, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês têm que andar em mim para que vocês cheguem até Deus. Agora, trazendo a essência da palavra, será que realmente a gente anda em Jesus? Será que os nossos passos realmente são baseados em Jesus, como os passos de Jesus? Algumas vezes na minha vida, no dia a dia, eu procuro parar, respirar e pensar, como Jesus faria agora? Ou o que Jesus faria agora? Sabe quando você não sabe o que fazer? Aquela decisão que você não sabe o que fazer, não sei qual é a decisão que eu tomo, estou confuso. Para, respira fundo. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. E depois eu te aconselho a pensar, o que Jesus faria agora? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir e você vai fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Por quê? Porque você anda pelo mesmo caminho que o Mestre. E quando a gente faz para agradar o Mestre, a gente agrada o Pai, o Todo-Poderoso. E essa verdade? Como será que tem sido o nosso comportamento com base na palavra de Deus? Nos princípios de Deus? A gente poderia falar aqui inúmeros princípios de Deus. Casamento, família, amor ao próximo. Muitos. Como que tá os seus pensamentos, as suas ideias com relação à verdade que Jesus disse? Porque Deus, quando deixou a lei aos homens lá no Monte Sinai, através de Moisés, Deus deu a lei aos homens para quê? Para aproximar os homens de Deus. Porque o povo saiu do Egito, tudo corrompido. Adorando imagens, se prostituindo, mentindo. E aí Deus trouxe o povo, libertou o povo do Egito. Falou assim, agora eu vou ensinar eles como que tem que ser. Moisés, vem cá, sobe aqui que eu quero falar com você. Escreve aí. Isso na segunda vez. Na primeira vez ele mesmo escreveu. Na segunda vez agora você escreve, Moisés escreve. E agora você vai ao povo e ensina eles como tem que ser. Porque eu quero que o povo se aproxime. Só que aí o povo se afastou mais ainda de Deus. Por quê? Deixou de viver a verdade. E não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente de mim e de você. Como que estão os seus pensamentos? Ah, pastor, isso aqui, sabe? Não é tão errado mais. Modernidade, né? Já não é tão errado mais. Cuidado com aquilo que Satanás tem semeado no teu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra, vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou Emet. Eu sou essa palavra, eu sou ela. Anda nela, obedece ela. E a gente tem que andar nessa verdade. Porque se você não anda na verdade, você anda naquilo que não tem fundamento, naquilo que não tem princípio, naquilo que não tem alicerce. E uma casa edificada na areia, ela vai se ruir. É o caminho rápido, irmãos. Quando você constrói a sua casa sobre a areia, é o caminho rápido. É uma construção rápida. Puxa, como foi rápido. Aí invade o orgulho no seu coração, a vaidade ou qualquer tipo de coisa que vem de Satanás no teu coração. E no fundo, você sabe que o fundamento daquilo não é bom. Talvez aquela conquista, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o sei lá o que dos seus sonhos. Puxa, parabéns, eu não acredito, você conseguiu. Puxa, obrigado. Mas no fundo você sabe que o fundamento daquilo não é bom. Como você chegou, não é bom. Infelizmente, eu quero dizer para você que vai se ruir. Não tem fundamento. O que não tem fundamento, cai. É aparência. Dura um tempo. E depois vem o caos. Por quê? Porque não é verdade. Não é alicerçado, não tem fundamento, não tem palavra. E por isso Jesus fala para os discípulos, Tomé fala, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai e muito menos o caminho, como que a gente vai fazer? E aí Jesus fala, calma, Tomé, eu sou o caminho, faz como eu sou a verdade, acredita em mim, na palavra, sabe essa palavra, Tomé, que você ouviu dos seus pais, dos seus avós, eu sou ela, eu sou o verbo vivo aqui. E eu sou a vida. E essa morada que eu tenho para vocês é a vida eterna. Fica comigo, Tomé. Fica comigo. Vem comigo que você vai ser feliz. Jesus está chamando cada um de nós aqui. Vem comigo que você vai ser feliz. Só que no meio do caminho a gente... caminho, peraí. Rapaz, esse aqui é longe, hein? Esse aqui parece que eu já estou vendo alguma coisa. Eu vou por aqui mesmo. Qualquer coisa eu volto. Só que pode ser que você entre para esse caminho, pode ser que você não volte. E se você voltar, meu irmão, você ficou para trás. Porque aquela geração já entrou e já está lá do outro lado. Está atravessando o mar e você está lá na ponta ainda. E pode ser que não dê tempo de você chegar do outro lado. E aí o mar fecha. E vem a ruína. E assim é na nossa vida, irmãos. Se a gente não faz as escolhas certas, vem a ruína, vem a destruição. Na nossa vida espiritual, a mesma coisa. A mesma coisa. Como assim, pastor? Eu posso errar na minha vida espiritual? É claro. É claro que pode. Eu posso errar, todos nós podemos errar. Se nós escolhemos os caminhos errados, se você desejar o lugar do outro, pronto. Ah, mas é tão lindo o pessoal do louvor ali tocando. Você querer fazer aquilo para Deus é lindo e maravilhoso. Agora, você querer o lugar do irmão, isso é inveja. Isso é do diabo. Isso vem do diabo. Porque ele mesmo quis o lugar de Deus, entende? E assim tudo. Se esse sentimento é gerado no seu coração, isso é ruína, ruína. Porque sempre tem algo que você pode fazer para ajudar alguém. Sempre existe um ministério que você pode fazer, que você pode trabalhar para ajudar alguém. Mas não, a gente quer fazer aquilo que o outro está fazendo. Porque é mais rápido, né? Já está estabelecido, já está feito, eu chego chegando e pronto. Não é, o reino de Deus não é assim. Jesus não ensina assim, a palavra de Deus não é assim. Amém? Então, quando Jesus diz aos discípulos assim, Jesus diz no versículo 6, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, Jesus diz, Ani Hadehesh, Vehaemet, Veharim. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É isso que Jesus diz. E aí, estudando essa palavra, eu vi algo muito interessante que pode edificar a nossa vida, que pode edificar a nossa fé. Quando Jesus fala que ele é o caminho, Deresh, ele é o caminho, é uma palavra traduzida no hebraico, ela é Deresh. Eu sou a verdade, Emet, e eu sou a vida, é Haim. Essas três palavras, se nós pegarmos as três primeiras letras dessas palavras, nós temos aqui o Aleph, nós temos o Het e nós temos o Dalit. Essas três palavras extraídas do caminho, da verdade e da vida, você entende? Como nos povos antigos, como a gente falou no começo, você extraindo essas primeiras letras do alfabeto judaico, hebraico, você forma uma palavra. E essa palavra é o número um. Eu sou o primeiro. Eu sou o único. Existe mais um ou só existe um? Quantos um existe? Só, um é um. Jesus fala para os seus discípulos, eu sou o número um. E aí eu quero perguntar para você, e o Espírito Santo diz para mim e para você, será que Jesus é o número um na sua vida? O primeiro lugar de tudo? O que, que Jesus ensina? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocar a Deus em primeiro lugar. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Olha o fundamento, olha a palavra, olha a verdade que Jesus diz. Olha o Emet, olha o princípio, eu sou a verdade. Será que a gente tem realmente colocado Deus como o fundamento da nossa vida, irmãos? Porque se não coloca é ruína. Pode passar um ano, dois, três, quatro, cinco, 10 anos, uma hora, como a gente diz, né? Uma hora a casa cai. Não tem como. Se o fundamento não é bom, vai ruir. Se a sua vida tem sido levada por mentira, se você não tem andado, se eu não tenho andado por caminhos de verdade, se eu não tenho andado pelo caminho da palavra, se eu não tenho andado acreditando e fazendo aquilo que o mestre me disse a fazer, uma hora vai ruir. Mas eu tenho andado em Jesus e você também tem andado em Jesus Cristo, na verdade. E se nós andarmos na verdade, mesmo que demore 10 anos, ou 5, ou 20, não importa, porque a sua casa está fundamentada na rocha. Isso não vai ser abalado, isso não vai ser destruído. E aí, esse pensamento que talvez os discípulos tinham de Jesus, o rei, o indestrutível, que não morreria fisicamente, porque realmente ele era indestrutível, talvez isso virá sobre você e sobre mim. Porque Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus fala vem? Porque ele é o próprio Deus na terra, ele é Emmanuel. Ele é o Deus na terra. Hoje, eu ministrei aos nossos irmãos de Portugal. E aí tem uma jovem chamada Rebeca. Tem 10, uma jovenzinha, bem adolescente, ela tem 10 anos. E aí a gente começou, foi por videochamada. Aí os irmãos começaram a entrar e aí ela apareceu. Assim, já vi ela pequenininha, o Espírito Santo já... ela sem falar nada, só assistindo... E o Espírito Santo já começou a falar comigo a respeito dela. E eu já anotei algumas coisas e, ao final, eu pedi a Deus que pudesse orar por ela. E comecei a falar com ela, comecei a falar, ministrar a palavra, e ela ficava assim, porque o microfone, quem já usou, né, fica fechado. E ela ficava assim, ó, que ela queria falar. Aí atrasava a voz, aí dava uma bagunçada na hora da palavra e... E aí ela queria falar e perguntava, a gente conversava e falava. E ao final eu orei por ela e o Espírito Santo me disse assim, que ela queria conhecer Deus. Ela queria ver Deus. Pelas perguntas, por aquilo que ela deu testemunho e falou, o Espírito Santo me mostrou que ela tinha curiosidade de ver Deus. E eu orei e disse, Rebeca, esse desejo que você tem de querer conhecer e ver Deus, isso vem dele e ele vai... aparecer para você. E aí no final ela disse, pastor, eu quero agradecer, porque isso eu falava para Deus, e eu queria ver Deus, um dia eu tive um sonho, eu vi uma luz, até se ela assistir essa palavra, ela vai testificar, ela falou, pastor, eu vi uma luz, aí eu ia andando até a luz, mas quando chegou perto a luz sumiu, e eu fiquei triste, porque eu não vi Deus. E aí a mãe dela, junto dela, disse, filha, mas Jesus vai falar com você através da palavra. E nessa hora, o próprio Espírito Santo falou comigo, e essa palavra foi rema no meu coração. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Ele é Emmanuel. Por isso ele fala, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele e o Pai são um. Ele é o próprio Deus na terra. Deus, quando envia Jesus, ele mesmo se faz presente no meio de nós. Ele, o próprio Jesus, aprouve a Deus enviar Jesus. E ele mesmo esteve presente no meio de nós. Versículo 15. Na continuação desse texto, 14 e 15. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O habita convosco é ele mesmo, porque ele é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. E aí Jesus profetiza, e estará em vós. Então hoje, nós temos a graça de Deus, e a oportunidade de termos o próprio Deus dentro do nosso coração. E Jesus continua a profetizar, Jesus começa a falar palavras sobre eles. E Jesus fala no versículo 13, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. A mesma manifestação do caminho, da verdade e da vida, Jesus nos dá a oportunidade de manifestarmos ela através da nossa vida agora. E essa missão e essa tarefa ficou a mim e a você. Deus confia em você ao ponto de dar a você o Espírito Santo. E Jesus coloca em você e em mim o Espírito Santo. E agora ele fala assim, agora filho, anda pelo meu caminho, anda pela minha verdade. E eu vou te dar vida. E eu te dou morada eterna. Talvez você esteja aqui hoje e você já recebeu o Espírito Santo, mas você deixou de andar pelo caminho. Pastor, é possível receber o Espírito Santo e deixar de andar pelo caminho? Sim, é possível se desviar do caminho. E talvez você tenha recebido o Espírito de Deus e você se desviou do caminho. Talvez você tenha recebido o Espírito Santo e você está andando por um caminho todo confuso, sem nenhum tipo de verdade, e tudo aquilo que você está construindo hoje é sem fundamento. E você sabe que uma hora isso vai se ruir. E infelizmente, se você edificou sua casa na areia, ela vai se ruir. Mas ainda há tempo de você começar a construir uma nova casa, um novo fundamento na palavra de Deus e através do Espírito Santo. É possível você começar de novo, porque a Bíblia fala que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, se você pecar hoje, se você errou hoje, você tem a chance de se arrepender e amanhã Deus começar uma nova história para você. Pastor, mas eu fui lá embaixo. Foi aonde abundou o pecado, diz a palavra. Superabundou a graça. Aonde há mais pecado, a Bíblia fala, ali será mais perdoado. Então Jesus está te chamando. Jesus está chamando a igreja. Jesus está chamando você que está em casa. Jesus está te chamando. Vem para perto de mim, anda em mim, escolhe a verdade. Escolhe andar por aquilo que é correto. E você vai ter uma vida santa e a eternidade. A vida eterna. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Quando Jesus fala no versículo 17. E o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber porque não o vê. Nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pode ser que você esteja aqui hoje na igreja e você sabe que o Espírito Santo está aqui. Porque você pode sentir o Espírito Santo. Talvez durante os louvores, naquele momento de unção, naquela canção, naquela ministração, ou agora na palavra, você sentiu Deus falando com você. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque Deus está falando com a igreja. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Mas Jesus quer te convidar a você não mais sentir o Espírito Santo, mas você viver o Espírito Santo. Você viver a verdade. Você viver a palavra de Deus. Você andar com Jesus. A primeira palavra que Jesus disse nesse contexto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele começa. Não se turbe o seu coração. Não deixe as preocupações e os problemas da vida, as frustrações te afastarem de Deus. Porque pode ser que você se frustrou, pode ser não. Eu tenho certeza que você se frustrou porque você escolheu o caminho errado. Porque se eu escolho o caminho certo, não há frustração. Eu posso passar por provação, eu posso ficar abatido, eu posso ficar triste, mas destruído? Nunca. Eu posso passar por luta, eu posso ser humilhado, eu posso passar por todo tipo de provação. Mas eu não vou desistir, porque a verdade está comigo. Irmãos, o que que levou esses homens a morrerem? Decapitados, eram jogados na cova do leão, e não negavam a fé. Qual é o fundamento disso? É Deus, não existe outro fundamento a não ser Deus. Porque essa vida aqui, ela se acaba, ela vai ter fim. Mas a vida eterna que Jesus nos oferece, essa vida que é o rainha, a vida eterna, ela não acaba. Então aqueles homens, e eu e você, temos que crer que mesmo que eu seja jogado dentro da cova dos leões, como homens de Deus foram jogados, mesmo que o leão me coma, ou não, mesmo que eu seja jogado na fornalha aquecida, explodindo de fogo, irmãos. Acho que a maioria de vocês conhece aqui a história de Daniel, dos amigos de Daniel, perdão. Nabucodonosor fez a estátua, se perdeu, se corrompeu e falou, vai ter que adorar. Não, a gente não vai adorar. Vai ter que adorar. Não, a gente não vai adorar. A gente só adora um Deus. E é o Deus de Israel. Isso na Babilônia, longe de casa, longe da fé, daquilo que eles acreditavam, mas firmes. Então vocês vão para a fornalha. Se Deus estiver comigo, eu vou. Mas vocês vão morrer queimado. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Estou colocando as minhas palavras, né? E aqueles três jovens são jogados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. O soldado, quando chegou perto da boca da fornalha, morreu. De tão quente que estava. E aí vem o sobrenatural. Talvez Nabucodonosor sentado no seu trono de rei todo poderoso, bonitão, esperando ali aqueles homens serem fulminados. Daqui a pouco ele levanta. Vem cá. O que você está vendo lá? Por enquanto só fogo. Labareda e... Não, mas espera aí. Não foi três que a gente jogou lá dentro? Foi, sim, senhor. Mas eu estou vendo quatro. E um tem o aspecto do filho dos deuses. Jesus. Esse Jesus aqui, ó. Esse Jesus desceu lá na fornalha. Calma, filho, eu estou aqui. Tá quente? Espera aí, não vamos ligar o ar-condicionado santo aqui. Agora vai ficar bom. No meio do fogo. E os bonitão saem da fornalha. Sem um queimadinho, sem nada. E o que aconteceu? O nome do Senhor Deus Todo-Poderoso foi exaltado. Por quê? Porque esses três jovens escolheram ficar na verdade. A verdade não muda. Ela é inabalável, ela é indestrutível. E talvez você esteja passando pela fornalha, ou você vai estar sendo ameaçado de jogar na fornalha, ou você está passando por uma grande prova. Fica firme na verdade, firme na verdade, firme na palavra, firme em Jesus. Eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que nós temos um apóstolo que é resiliente. Ele é... Vocês sabem, né? E acontece, e aí o homem volta de novo, bonito e formoso. Vamos de novo? É ou não é? A gente tem referência, a gente tem a palavra, a gente tem um homem de Deus que nos ensina isso. Nós temos homens de Deus aqui na igreja também. E Deus quer fazer você e eu também resiliente. Vai para a fornalha, vai com Deus, vai para a cova dos leões, vai com Deus, vai ser provado, vai ser degolado, vai com Deus. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Põe na conta, vamos embora, é com Deus. Viver, se tiver com Jesus, é vida eterna. A verdade acima de tudo na nossa vida. Amém? Fica de pé, nós vamos adorar Jesus. E depois eu quero orar para que essa palavra seja a rema no nosso coração.
Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Jesus te trouxe aqui hoje. Mantenha os seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração, aquilo que você precisa ouvir. Ou deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração com essa palavra que você ouviu e você sabe que precisa mudar. Pai, eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, que eu venha viver a verdade e a palavra, Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor. Não me deixa, Senhor, não me deixa me afastar, Senhor Deus, dos seus princípios. Firma meus pés, ó Deus, na rocha. Firma meus pés na rocha, Senhor. Cheguei, taralá, cheguei. Talvez você veio aqui hoje e você já